Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Ops Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Marcos Bruno, CEO e sócio do Ops Bloom, Bruno e Vanzoff, advogados associados, e acompanho você neste giro de notícias muito especial. Isso porque o programa dessa semana é voltado para o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, que foi instituído em 2006 pelo Conselho da Europa como forma de celebrar a Convenção 108 de 1981, que reforçou os direitos fundamentais à proteção de dados pessoais e ao respeito da vida privada. Neste episódio, você entende a polêmica envolvendo a nova política do WhatsApp, que passará a compartilhar dados dos usuários com o Facebook. O usuário tem até o dia 15 de maio para concordar. Em caso de discordância, sua conta será suspensa. Fique por dentro também das novas regras de privacidade do TikTok para menores de 18 anos. 41% dos usuários do mundo nesta rede social têm entre 16 e 24 anos, tema extremamente relevante. Conheça também a consulta pública da European Data Protection Board para guidelines sobre notificação de incidentes de segurança, documento que traz exemplos de casos de notificação a partir da análise de incidentes submetidos às autoridades dos países da União Europeia. Saiba ainda como a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo usada no universo trabalhista. O Expresso Digital está só começando! E abrimos o programa de hoje com a nova política de dados do WhatsApp. No início do ano, o WhatsApp anunciou que passará a compartilhar os dados dos usuários com o Facebook, vocês lembram? De acordo com essa nova política de dados, a conta será suspensa para aquele usuário que não concordar com o compartilhamento. Houve uma reação muito grande, muito negativa de todo mundo, não só do Brasil, e o aplicativo, depois dessa reação toda, decidiu postergar essa mudança para o dia 15 de maio. Inicialmente, isso tudo estava previsto para acontecer no dia 8 de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, o governo da Índia, por exemplo, exige que o WhatsApp cancele a nova política de privacidade no país. Para as autoridades indianas, as mudanças são injustas e inaceitáveis. Esse é o maior mercado do mundo para o aplicativo, com 400 milhões de usuários. Países também como Turquia e África do Sul estão pressionando a empresa para que desista da mudança. Aqui no Brasil não podia ser diferente, o Procon de São Paulo também notificou o aplicativo para que fossem dadas explicações. E de acordo com o órgão de defesa do consumidor, a companhia deve explicar sua nova política de privacidade frente à Lei Geral de Proteção de Dados e ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, como vocês sabem, estabelece que o titular dos dados deve ter poder de controle sobre suas informações, a chamada autodeterminação informativa. Já o Código de Defesa do Consumidor protege os consumidores de métodos comerciais coercitivos e cláusulas desleais ou abusivas. Essa nova política de dados do WhatsApp levanta ainda um debate sobre o abuso do poder econômico. Em entrevista ao Migalhas, Renato Ops Bloom, nosso chairman e sócio fundador, avalia que essa posição pode parar nos judiciários. Entre aspas, Renato diz: "A alternativa dada para quem não concordar é não usar. Esse talvez seja o grande ponto de discussão hoje em dia, se isso seria possível. Temos aí uma combinação LGPD mais leis que envolvem o abuso do poder econômico, que inclusive é pauta global. Os países estão tratando desse assunto e abrindo alguns processos. Essa seria a bola da vez", analisa Renato Ops Bloom. WhatsApp é uma aplicação privada, mas quase que de utilidade pública, e é uma novidade que temos no contexto atual e que provavelmente o judiciário vai equalizar. Sobre esse assunto, inclusive, fizemos na semana passada uma live no YouTube para discutir a privacidade nos aplicativos de comunicação instantânea. Acesse as nossas redes, acesse o nosso canal no YouTube e assista a íntegra desta live do YouTube. E sem dúvida alguma, né, acho que ainda haverá uma intensa discussão sobre esse assunto do WhatsApp. O grande desafio hoje é que nós possamos encontrar um meio termo. É evidente que o WhatsApp, sendo um serviço gratuito, precisa monetizar os dados dos seus usuários de alguma forma, sem o que ele não vai conseguir se manter, pois há custos associados à disponibilização do serviço. É evidente que toda a estrutura por trás do WhatsApp tem o seu custo, ela não é gratuita. E dentro dessa premissa, me parece talvez justo ter que compartilhar dados com a plataforma para poder usufruir de todas as suas funcionalidades gratuitamente. Mas é claro que isso não pode ser um cheque em branco, né? Nós temos que encontrar um equilíbrio nessa coleta de dados, para que ela não se torne de fato manifestamente excessiva, manifestamente ofensiva até ao usuário, ao titular dos dados. É muito importante que a gente consiga achar esse equilíbrio para não afetar as garantias, a privacidade dos titulares de dados. E ainda falando sobre políticas de privacidade, vamos falar agora um pouco sobre o TikTok, a rede social que está em ascensão e é muito utilizada por adolescentes e jovens. Como eu disse na chamada, estima-se que 41% dos usuários do TikTok têm entre 16 e 24 anos e justamente pensando nos usuários mais jovens, no dia 13 de janeiro, o TikTok atualizou suas regras de privacidade para os menores de 18 anos, visando aumentar a segurança deste público. Entre outras mudanças, contas de usuários entre 13 e 15 anos passaram a ser obrigatoriamente privadas, o que significa que as postagens desses usuários somente podem ser vistas por pessoas expressamente autorizadas por eles. Nas contas de usuários de até 16 anos, os comentários em vídeos também passam a ser restritos aos amigos e o download de vídeos somente será permitido a maiores de 16 anos. E esses novos termos do TikTok também detalham os dados que estão sendo coletados, bem como o compartilhamento dessas informações com algumas empresas, ainda que de forma genérica. Nunca é demais lembrar que em 2019, a empresa TikTok foi multada por um órgão regulador nos Estados Unidos em $5.7 milhões por violar leis de privacidade para crianças ao coletar dados sem consentimento dos pais. E crianças e adolescentes realmente precisam de proteção e principalmente orientação. Esse público é cada vez mais nativo em relação à tecnologia, mas toda essa facilidade em lidar com os meios digitais não significa absolutamente que esses jovens sejam realmente preparados para os perigos do mundo digital. Nesse aspecto, minha opinião pessoal é de que a educação digital é algo que tem urgência nesse país e talvez no mundo todo, né? Por que não? Passou da hora das escolas, sobretudo a educação pública, que talvez seja mais carente desse tipo de iniciativa, trabalhar de forma intensa na educação dos jovens, para que eles usem a internet e as redes de forma consciente e com isso se protejam de todos os perigos que as redes podem representar. Esse é o meu pedido que fica aqui da educação digital às crianças e aos adolescentes, tema de altíssima relevância no contexto atual do mundo. E agora abrimos espaço para falar um pouquinho sobre GDPR e incidentes de segurança envolvendo dados pessoais. Como vocês sabem, pela GDPR, a depender da gravidade do incidente, o agente de tratamento tem uma série de ações a tomar, inclusive eventual notificação à autoridade nacional do seu país e aos titulares de dados. Aqui no Brasil, temos uma disposição semelhante no artigo 48, que obriga o agente de tratamento de dados a notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sempre que houver um risco relevante ou dano relevante aos titulares de dados. Uma das grandes dificuldades que nós temos nesse caso é determinar o que seria um risco relevante, o que seria um possível dano relevante, ou seja, aferir qual é a gravidade do incidente. Assim como no Brasil, na Europa também pairam muitas dúvidas a respeito desse tema. E justamente por isso, a European Data Protection Board, a EDPB, soltou recentemente uma consulta pública sobre esse tema. É muito importante que a gente fique de olho nisso. Afinal, em todo mundo, os incidentes de segurança envolvendo dados pessoais são cada vez mais frequentes. Não sei, mas talvez o advento da pandemia do coronavírus, com esse fenômeno do home office, as pessoas trabalhando com seus computadores pessoais, aqueles mesmos que os seus filhos usam, enfim, que a sua família usa nos momentos de lazer também, isso tracionou, de certa forma, a quantidade dos incidentes. E nesse momento aqui em que nós vivemos, de estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se torna muito relevante no Brasil também poder medir o grau de risco de um eventual incidente para decidir se a gente precisa realmente fazer a notificação da autoridade ou não, conforme eu já mencionado, artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados. Não tenho dúvida que é uma tarefa muito difícil, já que até o momento a gente não tem uma regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o tema, e só nos resta utilizar padrões internacionais para ter algo mais objetivo e não ficar apenas no palpite. Justamente por isso, é importantíssimo acompanhar essa discussão que vem se travando aí na consulta pública da EDPB, pois pode nos trazer novos critérios objetivos também aplicáveis aqui no Brasil para decidirmos nos nossos incidentes pela notificação ou não da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E agora vamos falar um pouquinho sobre a LGPD aplicada ao direito do trabalho. Eu vi aqui uma notícia nessa semana, um levantamento publicado pelo Valor Econômico demonstra que a LGPD vem sendo utilizada pelos trabalhadores para buscar os seus direitos na justiça. A legislação de proteção de dados serve para fundamentar a busca de informações e ainda fortalecer a argumentação nas ações trabalhistas, é o que diz aqui o Valor Econômico. E sem dúvida alguma, a LGPD estará presente em boa parte das discussões futuras e o direito do trabalho não ficaria fora dessa, né? Nos cursos onde eu ministro aulas sobre proteção de dados, é muito comum colegas advogados trabalhistas se especializando no tema para poder defender as empresas dessas discussões e também para processá-las quando atuando pelos reclamantes, pelos ex-empregados, né? Esta constatação reforça a necessidade de criarmos uma cultura de proteção de dados em todas as empresas, independentemente do segmento de atuação. Engana-se quem acha que apenas as empresas que têm relação direta com o consumidor final precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é algo que demanda adequação em todos os setores e segmentos da economia. É uma legislação que a gente chama de contagiante, né, ou em cadeia. Ou seja, se eu sou uma empresa industrial, uma empresa varejista que compra o meu produto, vai exigir a minha adequação. Se eu sou uma empresa de serviços, uma empresa que contrate ou que tome os meus serviços vai exigir a minha adequação. Então, já passou do momento da gente ter esta cultura de privacidade presente aqui no Brasil e entender que, de fato, a adequação à LGPD é uma medida necessária a qualquer segmento de empresas. E já encerrando o nosso programa, eu gostaria de deixar uma boa dica de leitura. Nesses tempos em que vivemos de pandemia, vacinação em massa, a coleta de dados pessoais dos pacientes também ocorre na mesma velocidade, ou talvez até mais rápido, não é verdade? Considerando a velocidade aí que os países e os governos estão conseguindo aplicar a vacina, mas uma coisa é unânime entre todos eles. Há necessidade de controle das pessoas vacinadas, há necessidade de controle dos efeitos, eventuais efeitos adversos da vacina, espero que eles não ocorram com frequência, mas há necessidade desse monitoramento. E pensando nesse assunto, nosso advogado Diogo Manganelli publicou um artigo no portal Jota, onde ele comenta a participação da Autoridade Francesa de Proteção de Dados, a CNIL, no programa de vacinação da França. Vale a pena conferir na íntegra esse artigo, disponível no portal Jota. Boa leitura! E antes de terminar o programa, eu tenho um convite especial para vocês também. Nessa semana, no dia 28 de janeiro, nós vamos ter um debate online e totalmente gratuito sobre proteção de dados pessoais. Vão estar presentes DPOs de grandes organizações e dois representantes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Coronel Arthur Sabá e Miriam Wiener. Vai ser um debate muito interessante, contando com a presença também de sócios aqui do Opsi Blum, Bruno e Ivan Zoff, advogados associados. Eu, pessoalmente, vou ter o prazer de mediar o primeiro debate da manhã com o Coronel Arthur Sabá, falando sobre segurança cibernética, e o segundo painel, mediado pelo meu sócio, Rony Ivan Zoff, a respeito das questões regulatórias. Temos também a abertura do nosso sócio Renato Opsi Blum e encerramento dos nossos sócios Caio Lima e Camila Gimene. Contamos com a sua presença. As inscrições podem ser feitas pelo site da Opsi Blum Academy. E este episódio chega ao fim. Na semana que vem nós voltamos com muito mais notícias do direito digital e proteção de dados. Enquanto isso, visite nosso site e acompanhe as últimas notícias sobre o tema no Portal da Privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve roteiro por Bruno Toranzo e edição, assim como coordenação editorial de Lara Silberger. Eu sou o Marcos Bruno e foi um prazer estar com vocês. Até logo e até uma próxima!